Na reta final do ano legislativo, o Congresso avança em uma série de projetos da pauta econômica. A Câmara concluiu a votação da regulamentação da reforma tributária. Os deputados também começaram a votar as propostas do pacote de ajuste fiscal do governo. E o Congresso aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025. Ainda falta votar a lei orçamentária anual para o ano que vem. Vamos repercutir o impacto dessas votações na economia e na vida do brasileiro. Nossa primeira entrevistada é a líder da minoria, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, que está em trânsito, mas que fez a gentileza de nos atender mesmo assim. Bom dia, deputada.
Bom dia, prazer falar com vocês e um bom dia a toda a audiência.
Deputada, vamos começar pelo pacote de ajuste fiscal. Então, começou a ser votado esse primeiro projeto e tem mais dois. Qual é a sua avaliação sobre todo esse pacote?
Bom, primeiro que isso é um pacote que não representa de forma alguma a expectativa, né, que havia para corte de gastos, porque esse pacote não corta gastos. Esse pacote, ele não corta as despesas, ele não trata de uma reforma administrativa, de corte de ministérios, nada disso. Ele vai em cima somente daqueles mais pobres, mais vulneráveis, da questão do PPC, do salário mínimo. É um câncer, né, do Brasil hoje, a dívida pública, que ela cresce a níveis estratosféricos, preocupantes. O governo não cumpre as promessas de resultados primários, de realizar resultados primários. Por exemplo, ele prometeu déficit zero, né, e entregará um déficit de aproximadamente 28 bilhões. Além disso, né, somente faz ajustes aumentando tributos, o que é seríssimo. Chega uma hora que o povo não aguenta mais pagar tributos, os empresários, as pessoas que investem. Então, uma fuga do capital, uma fuga do investimento. Todo mundo já sabe, o governo Bolsonaro cortou impostos e aumentou a arrecadação. Aqui, só se pensa em aumentar a arrecadação aumentando impostos. Isso é a receita para dar errado. Eu queria também falar que ontem a gente conseguiu uma vitória para o povo brasileiro, mas foi a oposição que conseguiu a retirada, o fim do TPVAT. A gente ouviu aí deputado do governo falando: ah, o governo tirou o DPVAT. Mentira, mentira. Eles incluíram, o governo Lula trouxe o DPVAT de volta. Bolsonaro tinha extinto o DPVAT lá atrás, em 2019, uma das primeiras medidas do governo. O governo Lula trouxe de volta e nós fizemos uma negociação para tirar o DPVAT. Fomos traídos pelo governo antes de ontem. Eles incluíram no texto novamente, por isso nós votamos contra. E depois, ontem, por uma insistência, foi uma emenda da minha autoria, uma emenda de minha autoria para extinguir o DPVAT. Nós fizemos uma campanha grande nas redes, com os parlamentares. O governo ficou com medo de perder e ficar com todo o ônus. E aí, acabou concordando com a nossa emenda. Então, vamos botar aí os pinos nos is e falar a verdade do que está acontecendo.
Deputada, faltou voltar o projeto dentro desse pacote de ajuste fiscal que mexe justamente com alguns direitos. Como é a sua expectativa para essa votação?
Pois é, nós estamos num momento de disparada do dólar, disparada dos juros, não é? Por total irresponsabilidade do governo. Aí eles mandam um projeto para prejudicar quem? Os mais vulneráveis, as pessoas que recebem BPC nesse Brasil, né? Então, famílias com renda de um quarto do salário mínimo per capita. Atualmente, você tem, por exemplo, duas pessoas na mesma casa com problemas, ou seja, uma pessoa muito idosa, ou um deficiente, ou dois deficientes até, como acontece, e os dois recebem o BPC. A proposta que veio do governo era para somar o PPC na média da renda da família. Isso impediria que mais de uma pessoa na família recebesse o benefício. Então, a oposição está trabalhando pesado contra isso. Estão chegando aí num projeto melhor, né, que não vai sacrificar tanto assim. Mas, mesmo assim, a gente entende que é um absurdo, né, pesar a mão exatamente em quem mais precisa, né, de assistência, de ajuda. A gente acredita sempre que o sucesso de um programa social, ele deve ser medido pela quantidade de pessoas que saem do programa, não por aquelas que entram. Mas no caso das pessoas que têm deficiências em grau severo, num grau médio, elas não vão sair do programa, elas vão continuar. E é preciso dar essa assistência a elas e não cortar exatamente para quem mais precisa. O mercado, ele aceitaria um ajuste que durasse bastante tempo, durasse anos, mas o PT já fez diversas promessas que não cumpriu. E o mercado já cansou e jogou a toalha. A gente tá vendo, e a gente acha graça quando vê deputado do PT querer culpar o mercado. Ah, esse mercado malvadão, como se o mercado fosse uma pessoa que estaria querendo manipular o governo, manipular os dados. Não, o mercado é formado de várias instituições, inclusive, né, de fora do país, que não estão mais acreditando no governo e estão tirando, né, os investimentos do Brasil.
Deputada Bia, aqui vocês vão passar agora para o orçamento, né? Foi aprovada a lei de diretrizes orçamentárias e a expectativa é pela votação da lei orçamentária anual pelo Congresso. Na sua opinião, quais são as prioridades que não devem ser esquecidas nessa votação? O que de principal deve estar na cabeça de deputados e senadores nessa votação da lei de orçamentária anual?
Certo, o que a gente percebe, né, que o governo manipulou os dados durante o ano de 2024. Ele subestimou despesas no orçamento, né, e também superestimou receita, tá? Vamos lembrar aí, né, que com a questão lá do Tribunal de Recursos Fiscais, o governo colocou como se fosse receber uma receita altíssima, não chegou a metade do que eles propunham, bem menos até do que isso, né? Diversos economistas alertam para despesas como o da Previdência e do BPC, que estavam subestimadas no orçamento. Então, as despesas subestimadas e as receitas superestimadas, né? E o PT, durante o ano de 2024, criou fundos a rodo, fundos privados, para fugir do orçamento. Eu, como líder da minoria, apresentei diversas emendas e alertei para esse problema. Então, a área do TCU, a área técnica também, já se manifestou contra essa burla fiscal. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ficar atento para não permitir esse tipo de burla. E o PT também encaminhou ao Congresso, né, propostas para que as empresas federais, olha que coisa, deficitárias, fiquem fora do orçamento da União. É uma manobra para abrir espaço para novas despesas. Essas manipulações, elas são um dos motivos que levam o mercado a não mais acreditar no governo. Então, isso não pode ter no orçamento.
Deputada Bia Kicis, a questão das emendas parlamentares foi muito discutida nos últimos 2, 3 meses. Teve um pedido do STF, o Congresso respondeu. Enfim, dentro dessas votações econômicas também as emendas foram abordadas de diversas maneiras. Como é que a senhora avalia como ficou agora, como ficaram agora as emendas parlamentares?
Bom, ontem o que a gente conseguiu votar no projeto, no PLP 210, foi que as emendas individuais, que são impositivas, elas não poderão ser bloqueadas. É claro que você pode ter contingenciamento, isso é uma coisa, bloqueio é outra totalmente diferente. Então, as emendas que são impositivas, elas não poderão ser bloqueadas, porque senão fica muito fácil para o governo escolher qual é o deputado que ele quer atender, né? Então, se você é aliado, se você vota com o governo, você tem as suas emendas. Se você é oposição, como é o meu caso, você não vai receber, se ele vai para o governo bloquear suas emendas. Isso não pode acontecer. Nós somos totalmente favoráveis à transparência. E aquelas pessoas que desviam, que usam mal as emendas, têm que responder por isso, sim, não é? Porque nós não podemos aqui, os justos, pagar pelo pecador, né? Os deputados que usam as emendas para ajudar aquelas pessoas, ajudar programas, políticas públicas, né, pagarem por aqueles que fazem mau uso dessas verbas.
Ah, eu queria só lembrar de uma questão específica do Distrito Federal, que foi o Fundo Constitucional do DF, né? A senhora faz parte da bancada do DF, que vem lutando bravamente pela manutenção do fundo. Ele foi ameaçado, enfim, de as regras mudarem. Como é que ficou a questão do Fundo Constitucional?
Bom, graças a Deus, a gente conseguiu com muito trabalho, realmente, né? E o trabalho, eu diria, de todos, também do governador, da vice-governadora. Houve realmente uma união de esforços, como foi feito da outra vez também, na votação do arcabouço, para que não se mexa no fundo. Gente, o fundo do Distrito Federal, a forma como é, como ele é feito, corrigido, isso foi um trabalho. Há mais de 20 anos se chegou a essa equação, porque a União, e está na Constituição, ela tem que manter a segurança pública da capital da República. Imagina, aqui fica a sede dos três poderes, aqui ficam os organismos internacionais, as embaixadas, e as pessoas do Brasil inteiro que vêm para cá para trabalhar, e se servem do serviço público. Todo mundo quer ter segurança aqui. Não é? A polícia não vai atender só quem é morador daqui. Da mesma forma, os hospitais, que já vivem num estado caótico aqui, e a gente atende a população do entorno. Então, não era mexer com isso, seria realmente colocar a capital da República numa dificuldade terrível, né? E acabar com a segurança do Distrito Federal.
Nós estamos conversando com a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, que é líder da minoria, sobre as várias pautas econômicas que estão sendo votadas nesta semana. Deputada, para a gente encerrar, eu gostaria de falar sobre reforma tributária, também obter a sua avaliação sobre o texto, as modificações que foram feitas pelo Senado, depois as modificações das modificações que foram feitas aqui na Câmara. Como é que fica o texto final para a senhora da reforma tributária? Como é que ficou?
Olha, eu preciso dizer que eu votei contra a reforma tributária na Câmara, contra a PEC da reforma tributária e também contra a regulamentação. Nós teremos a maior alíquota do mundo, teremos um aumento de custo de vida para a população. Essa reforma criou diversos fundos, será mais uma pressão para um grave problema fiscal para o Brasil, mas para mim, o mais grave de tudo foi o fato dela romper com o Pacto Federativo. O que que significa isso? Nós somos uma federação, está na Constituição, formada pela União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Antes dessa reforma, eram os legisladores de cada ente federativo que votavam os textos, escolhiam a questão dos impostos, como que ia ser a cobrança, se ia ter aumento, se não ia. Subsídio, se seria dado ou não. O que essa reforma fez foi criar um conselho que vai administrar toda a questão tributária do país, tudo concentrado nas mãos da União. Estados e municípios ficarão com pires na mão, dependendo, primeiro, de um conselho burocrata feito por pessoas que não foram eleitas por ninguém para decidir as questões tributárias. E ficarão de pires os governadores e prefeitos da União, porque é a União que vai gerir tudo isso. Então, isso eu considero gravíssimo, considero inconstitucional. O doutor Ives Gandra, o professor Ives Gandra Martins, o maior constitucionalista vivo do país, ele alertou, ele falou, ele e vários tributaristas constitucionalistas explicaram o que estava acontecendo com esse realmente. Esse aviltamento, esse ferimento ao Pacto Federativo. Isso jamais poderia ter acontecido, foi muito grave. Eu considero que essa reforma, as pessoas ainda não vão compreender muito bem agora, mas daqui a uns anos é que será sentido realmente. Embora, né, com a forma como o governo aí, esse desgoverno, está gerindo a economia do país, o dólar já disparou agora. A inflação também está nas alturas, né? Está tudo sendo pressionado e, infelizmente, essa reforma tributária, ela não veio para simplificar, ela não veio para esclarecer coisa nenhuma e ela vai gerar aumento de impostos.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com a deputada Biaquisses, do PL do Distrito Federal. A gente fez um apanhado sobre as várias pautas econômicas que estão sendo votadas durante esta semana aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso. Lei orçamentária, reforma tributária, pacote de ajuste fiscal do governo. Deputada, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender mesmo em trânsito. Obrigado pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a vocês. Um ótimo dia.